E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Muito boa noite! Que história é essa, Porchat? Está no ar! Sim, sim! E você aí, não desliga, não desliga! Porque este programa pode ser a grande oportunidade da sua vida. Milhares de pessoas já experimentaram e comprovaram os benefícios do nosso show. Ele te ajuda a regular a pressão arterial, equilibra os hormônios da beleza e ainda pode ser uma renda extra para mim e para minha equipe, claro. Não desliga, não desliga! Só assim você consegue acessar nossos bônus extras exclusivos. Mas é hoje, só hoje, para apenas os primeiros 7 bilhões de espectadores. Ficando com a gente, você terá acesso a grandes personalidades enchendo a cara no nosso bar. Ficando com a gente, você também acesso a uma mentoria inédita em que eu te ensinarei como destravar bloqueios internos e contar coisas rebaixantes da sua vida para todo o Brasil. E os meus convidados são a prova de que funciona. Olha quem veio aproveitar todos esses benefícios com a gente. A nossa proibidona, The Girl from Rio, Anitta! Andréia Horta está aqui! Isadora Cruz! Vamos começar, meu povo! Ei, hoje tem história demais. Hoje tem história boa demais. A vida hoje é internacional. A vida hoje é de prêmios pelo mundo. Mas a vida começou lá atrás, né, Anitta?
A vida, já passei muito perrengue nessa vida, viu? Continuo passando às vezes, mas... Vai melhorando com o tempo.
Uma perrengue na van Rio-São Paulo é faz tempo já, né?
Faz 11 anos. 12 anos.
Me conta um pouquinho, o que estava acontecendo ali?
Cara, foi a primeira vez que eu fui para São Paulo na minha vida. Nunca tinha saído do Rio de Janeiro. E aí, naquela época, eu estava começando minha carreira, né? Cantando só nos bailes de funk, de favela e tal. Surgiu uma oportunidade incrível, assim... Deu cantar num bailezinho lá da Furacão 2000, em São Paulo. Eu tinha uma música só na época, né? Eu Vou Ficar. Nessa época eu cantava só essa música, cantava a música dos outros e cantava essa música de novo. Repetia a música duas, três vezes. Daí eu falei, pô, pra São Paulo, pra ganhar muito... Depois eu vou falar quanto dinheiro eu ganhei,
tá?
Pra ganhar um dinheiro que eu falei, caramba, porra, que dinheiro.
Bom.
Vambora. Chegamos lá, eu e minha mãe, né? Meu irmão não podia ir, que ele tava fazendo prova da faculdade, alguma coisa que eu não sei porque que ele não podia ir. A gente chegou lá, na van, que era a van da Furacão 2000, a gente ia pra São Paulo naquela van. Então era eu, mais outros dois artistas, um DJ e um outro artista. Esse artista, ele era um cantor de funk, eu não sei se eu quero falar o nome pra não dar um problema agora. Mas ele tinha uma bailarina... Que quando a bailarina de antes que ele tinha, ela resolveu sair para fazer uma carreira solo.
Sei.
Então ele ficou com muita raiva disso, que ele parou que não tinha mais a bailarina que ele lançou, fez ela ficar famosa, ela foi fazer a carreira solo.
Sei.
E aí ele falou: tô com ódio, não vou mais dar palco para bailarina nenhuma. Ele meteu uma máscara na cara da bailarina.
Da nova bailarina?
Da nova bailarina.
Mas a bailarina que não podia mostrar o rosto.
Ninguém podia saber quem era essa mulher, então ela não podia tirar a máscara da cara.
Mas nem na van? Ela,
em lugar nenhum. A mulher não podia tirar. A gente não podia saber qual era a cara dela, que ele não queria que ela ficasse conhecida, para não dar oportunidade dela arrumar o trabalho dela.
Coisa horrível. Chama sequestro isso, sabia?
Cara, ela tava usando uma máscara, tipo dessas do lutador mexicano, que tampa tudo aqui,
sei,
assim. Só os olhinhos de fora, assim.
Aquela
e aí a gente fala... E também não sabia o nome dela, era a outra. Aí a gente chama outra.
Meu Deus, o cara ficou muito traumatizado. Nem Frank Aguiar ficou tão traumatizado.
Aí a gente chamava ela de outra. Aí a outra vai não sei o quê, a outra vai não sei o quê. A outra tal, tal, tal. A outra, vem aqui. Era só outra.
E ela vinha.
Ela vinha
que ela já entendeu que o nome dela era outra.
É porque ela viu que a primeira tinha dado certo. Ela falou, de repente, a outra pode funcionar também.
A outra, exatamente. Era a outra. Beleza. Fomos entrar na van, a van tava ali. Quando a gente virou as costas, cadê a van? Sumiu. A van sumiu. A gente ficou aí tentando entender uns 10 minutos, cadê a van? A van chegou, do nada, de novo.
Deu a volta.
A gente falou, o que você tava fazendo? O motorista falou, não, eu fui aprender como é que mexe nessa van. Aí a gente falou, você foi aprender agora como é que pilota essa van?
Mas ele não era motorista?
Ele, o motorista descobriu aquela hora, 10 minutos antes, como é que ele ia dirigir aquela van. Ele foi dar a volta no quarteirão pra ele aprender.
Não, e tranquilo que ele só ia pegar uma estrada pra
São
Paulo.
Eu achei que era outra.
Não, ele só ia de Irajá até São Paulo, tava tudo certo. Aí fui eu, o DJ Dudu, meu amigo, a outra e o cantor.
A outra
que tava
eu já
lá.
Vi. Eu preciso da outra.
Beleza.
Aqui.
E de um outro DJ amigo também, é a produtora do baile, né? Que quando a gente é do funk, assim, a gente não chama de show, chama baile.
Baile.
É o baile. Cada um vai fazer. Vou fazer 3 bailes hoje, fazer 4 bailes hoje, não sei o quê. Era os bailes. E fomos a gente pra São Paulo. Daqui a pouco a gente começou a se ligar que do nada a van começava a chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. E a gente percebendo que o motorista acelerava a van. Tu, 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 tu. Aí parava de acelerar. Tu, 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 tu. Descobrimos que a van não podia passar de 100 km por hora porque ela começava a chacoalhar. A gente tinha que ir menos de 100 daqui até São Paulo.
Sim.
E fomos indo daqui até São Paulo e foi demorando. E foi demorando.
E a outra de máscara?
E a outra de máscara.
Eu tô preocupadíssimo com ela.
Ela foi de máscara daqui.
E ela não falava muito?
Ela
não
falava com a gente, mas sempre com a máscara. E ela, a máscara tapava tudo, só os olhinhos de fora. E a gente, curioso. Cara, depois a gente demorou praticamente 12 horas pra chegar em São Paulo. Já não tinha mais. A gente ia parar num hotelzinho beira de estrada, já não deu tempo. Quando a gente estava chegando no lugar do show, finalmente, depois de 12 horas dentro dessa van, a outra de máscara correndo de claustrofobia.
Lógico, 12 horas.
A gente, quando estava lá quase chegando, o cara errou a saída, galera. Ele errou a saída do show. A gente teve que dar uma volta, assim, de mais uma hora.
Meu Deus.
Chegamos no show super atrasado, assim, o baile já rolando. Baile, o povo já bolado, porque não chegava a gente.
Vocês chegaram já de madrugada, assim.
A gente já chegou, era 2 da manhã. A gente tava aí o dia inteiro nessa van e minha mãe, tadinha. Minha mãe, com seus 50 anos de idade, já tava assim, pensando o que que eu tô fazendo aqui. E bem quietinha, bem na dela.
E você animada?
Eu já tava ficando bem revoltada já. No início, eu tava, pô, vou pra São Paulo, nunca fui pra São Paulo, meu Deus! E ninguém conhecia minha música, mas eu tava indo. Quando a gente chegou, finalmente, 2 da manhã, trocamos de roupa lá num camarim, todo cagado, cheio de barata, cheio de negócio. Beleza, agora deu entrar no palco, pensando, agora eu vou entrar no palco
agora
de
vai
São
acontecer.
Paulo. Tô aqui nesse estado.
Não pode chegar mais longe, Anitta.
Não. Nunca tinha saído do estado na minha vida. Meu Deus do céu, é agora. Entrei no palco com a minha música, eu vou ficar. Quando eu chego, né, que aí eu falo, o mole acabou, eu vou ficar. Não. O mole acabou. O CD.
Riscado.
O CD deu pau, o CD tava arriscado.
E você fingiu que era você também?
Aí
ficou aqui assim também? E de repente é ela que teve um troço.
Cara, aí eu, com o CD, aí voltava, ficou pé, 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 pé. Aí eu olhei assim pro Didi, o que é? Aí eu, ih, gente, o CD, que coisa, hein, galera, naquela época. Eu morria de vergonha de falar com as pessoas. Porque as pessoas me veem aqui, né? Ah, fazendo, acontecendo. Mas eu já liguei o botãozinho automático de virar a Anitta. Naquela época, ainda não. Eu fazia aula de teatro pra eu conseguir falar com as pessoas. Você eu solta. Tinha uma frase decorada pra cada música que eu ia cantar. Eu tinha pavor disso, eu ficava com muita vergonha.
Coisa curiosa.
E aí eu tinha uma frase certa pra cada música.
E pra essa era qual?
Então, quando era essa música, era assim, ó. Eu tava pegando um cara que não me dava valor. E aí, gente, depois disso, agora é ele que tá apaixonado. É uma coisa meio assim, sabe? Então, quando eu olho pra ele, eu canto assim. E aí a música começa. Então tem a palavra certa que a música vai vir. Então eu tinha um textinho pra cada música. Aí, eu, né, DJ? É assim que eu canto, DJ? E aí... A música deu pau, eu não sabia o que fazer. Como é que eu me comunico? Eu não ensaiei essa frase. Eu não sei que frase que eu falo. Eu não sei que frase que eu falo. Eu vou ter que olhar para as pessoas e falar. Eu olhava para as pessoas assim, a música. Pé, 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 pé. Eu fazia. Para a música, para. Deu pau.
O DJ e, também devagar pra cacete.
Ele fazia assim, ó. Ele coçava a cabeça assim e fazia. E eu. Ai, gente. Ah, o CD que eu trouxe. Vamos de novo, DJ. Eu cantava assim, aí eu falava a frase de novo.
Ah, não! Eu tinha um namorado que não me dava valor.
Eu morria de vergonha. E aí eu peguei e falei, Vamos, DJ! Ele botou a música de novo.
De novo, começou do zero.
Começou do zero
é
a música.
Você cantando.
E o povo não conhecia minha música. Então, assim, já ninguém não tava sabia. Com muita paciência. Funk Melody já não era o mais querido da noite, assim. Sei. O povo queria o catucadão. O meu ainda tava ali muito aguçado. Assim, era pro início do evento, já era 2 da manhã. E aí eu, ó... Comecei, um love again, o molinha,
de novo. De novo, lógico, você deve estar no mesmo ponto.
E aí o povo começou a me vaiar, gente. O povo começou a me vaiar. E aí eu assim, ó.
Chama outra.
Desculpa, galera, a gente vai... Agora vai, né, DJ? Agora a gente vai cantar, né, DJ? Aí vamos cantar outra, DJ? Cantei outra música, eu tinha feito um... É, inclusive era um... tinha feito uma versão da música da Rihanna... Rude Boy, inclusive, que até quando ela tocou agora no Super Bowl, meu irmão e eu, a gente ficou lembrando de quando eu cantava essa versão no show, uma coisa assim, com funk que eu botava no meio, uma coisa meio louca.
E tinha introdução pra essa também? Eu tinha um namorado.
Sim. Que não falava muito. Essa daí eu falava que... Galera, quem gosta de música internacional aí?
Ai, tadinha. Eu tô constrangido agora.
Quem gosta de Rihanna, galera? E o povo... Eu tô caindo de gente. Começou. Aí essa funcionou, cantei essa. Aí eu só tinha esse plano, era cantar aquela, a da Rihanna, e cantar aquela de novo.
Pra fechar com chave de ouro.
Então, galera, agora vai, né, DJ? Agora a gente vai cantar. De novo, comecei a música do zero.
Namorado
chegou...
não dá valor. Já que, meu Deus do céu, a plateia já tá. Porra, esse namorado, que inferno.
A música de novo. No pé. O povo tacou coisa, eu, tchau, obrigada, saí. Que merda, eu vim pra São Paulo, nem cantei a porra da música, que ódio. Eu vim até aqui 12 horas na van, não cantei. Beleza, ficamos esperando o outro cantor lá cantar com a outra.
Com a outra? Menina, ela tá de máscara até agora. Ela devia estar com mais ódio do CD riscado do que a plateia.
Beleza, fomos embora, entramos na van, não passamos no hotel, que aproveitaram que a gente já não tinha entrado pra pegar a diária de volta, e não teve hotel. A gente, com a roupa que foi, a gente voltou. Com o banho que a gente saiu de casa, a gente voltou.
Pegou a van, a mesma van pra voltar pra
Irajá. A mesma van pra voltar. E estamos nós voltando na mesma van. 90 por hora aqui, ó. E chegando lá, e estamos indo.
Eu sei que a resposta é não, mas a outra não tirou a máscara.
Não tirou a máscara.
A outra continua. A máscara que ela dançou, aquilo
que... Olha, eu acho que foi ela que arranhou o seu CD.
A mesma máscara. Eu não tinha nada a ver com a máscara, amor. Eu tava pedindo pra ela tirar a máscara o tempo inteiro e, ó... Nem no banheiro, sozinha, quando a gente foi, ela tirou a máscara. Pra você ter uma noção do mistério da outra.
Nossa, que medo isso.
Babado.
Aí.
Daí a gente pegou, estamos na van voltando. Minha mãe já assim, coitada. Entrou na van com 50 anos, nessa volta ela já tava com 70. Agora que eu fiquei rica, que ela virou 60 de novo, mas assim... Na volta ela virou 70 anos, ela já tava ali, já passando mal, minha mãe, coitada. A gente voltando na van, 90 por hora, já... Durando já, ó, mais 12 horas pra voltar. Daqui a pouco a gente passa. Já era, tipo, 11 da manhã. Pela Polícia Federal. Na estrada.
Ih,
do Rio pra
máscara.
São Paulo. A van foi parada. E a gente, ué.
Ah.
A van foi parada? Depois do pedágio e tal. Tudo certo, né? Vai ser parada, vai olhar a van e vai embora. A van não tinha documento. O motorista não tinha carteira para dirigir uma van, ou seja, por isso que ele apreendeu 10 minutos antes. Ele não tinha carteira para dirigir van. Ele não sabia dirigir a van, ele aprendeu literalmente.
Ele vendia pipoca ali no Irajá, e quer a São Paulo?
Deram 100 reais para ele, tu leva a gente para São Paulo na hora, rapaz.
Cara. Brasileiro, né?
Isso já, a gente teve que sair da van, não tinha como a gente ir embora.
E a polícia não pediu a outra pra tirar a máscara?
Não. Não pediu.
Nem o RG.
Não pediu.
Pelo menos a gente podia ver o nome da RG da outra.
É que de repente a polícia olhou e falou, meu Deus, é a outra, não tira a máscara dela. Nós não podemos saber. É o Marcos. E aí? Aí, bom, não tem
aí
como
deu
sair
meio
a banda
dia, ali. Não tinha o que comer, já tava minha mãe vomitando, tadinha, que ela começou a passar mal, a gente sentado no chão, meio dia, lá do
BR.
Do meio da BR ali, ó. Não tinha nada lá, não tinha um negócio pra comer um lanche, nada. A gente lá no meio da rua, de repente, eu olhando pra minha mãe passando mal, falei, não, mãe, não vai, não dá. Pra gente, nessa situação, minha mãe aqui, a outra já torrando, pingava.
Ainda bem que não era a outra que tava vomitando.
Dava pra ver os pingos da máscara, assim, caindo nela, assim, ó. Ela pingando de suor. Eu falei, gente, eu comecei a pedir carona na rua, na estrada. Eu fui pra beira da estrada e fiquei assim, ó. Parou um caminhão.
Meu Deus!
Era um caminhão. Meu Deus. Um caminhão levando a frete, sei lá pra onde. E não tinha sinal, não dava pra pedir ajuda ali onde dava a polícia. Não tinha sinal de telefone. Fiz sinal, parou um caminhão pra ajudar a gente. Aí entrou eu e minha mãe no caminhão, abandonando a outra com o cantor lá.
Vocês deixaram outro cantor, é claro. Também na hora do desespero.
Abandonamos.
É difícil você dar carona pra outra com aquela máscara.
Você não sabe quem vai rolar. Assalto, né? Mas ela era gostosona, assim. Era babada a outra. Aí a gente entrou no caminhão.
A outra começou a ficar mais interessante e agora. Comecei essa máscara meio sadomaso, começou a me levar pra uns lugares.
A gente foi embora. De caminhão, minha mãe, tadinha.
Você e sua mãe só?
Eu e minha mãe só, com dois estranhos no caminhão. Que a gente nunca viu na vida.
Meu Deus.
Motorista e um cara X. Minha mãe dormindo aqui no meu colo, coitada. Passando mal, toda vomitada. A gente voltando, chegamos em Irajá. Pedimos pro meu irmão buscar a gente com meu tio. E aí a gente foi lá pra pegar o cachê do show, né? Uma bagatela de R$300 a gente ganhou.
Parabéns.
A gente ganhou aí R$300 pra estar nessa situação maravilhosa.
Imagina o cachê da outra.
Mas agora, Anitta, você até hoje não sabe quem era a outra.
Até hoje eu não sei o rosto.
Você não faz a menor ideia.
Você descobriu?
Eu não tô acreditando. Mentira, tá nada.
Olha aqui.
É o quê? Não.
É essa? Não. Não é ela.
Ai, eu achei que era,
Era outra!
Era, Fábio!
Eu falei, eu não tô acreditando.
Eu achei que era outra! Meu Deus!
Eu achava que ele tinha desenterrado a outra!
Eu também achei!
Agora sim!
Vocês se assustaram, hein,
sensacional! Nossa, eu nem sei, até hoje eu não sei quem era a outra.
Sua viagem foi traumática.
Foi.
Mas a viagem Isadora também foi.
Foi.
E teve uma intervenção divina na dela.
Foi. Teve. Na verdade, tiveram duas intervenções divinas. Na ida e na volta.
Cara, Deus tá com você, né, menina? Ele tá te cuidando.
Eu acho que meus anjos da guarda vão se revezando, assim. Tem um turno da manhã, um turno da tarde, um turno da noite.
Eu acho que eles vão pedindo demissão e vão empregando outros.
É, né? Pronto. Aí faz mais sentido. Foi assim, primeiro que eu era de menor, eu tinha 17 anos. E eu vivi esquecendo que eu era de menor. E meus pais também. Porque eu sempre fui muito precoce, assim. Eu tava indo pra Disney com as minhas amigas. Aí eu cheguei na imigração lá de São Paulo. Eu posso falar essa história agora? Porque se forem atrás pra ver quem era o policial
lá
da Polícia Federal, ele já deve estar aposentado, porque ele era bem velhinho. Cheguei lá no balcão, eu tava cheia de livros, cheia de coisa, eu ando cheia de sacola. Minha mãe disse que eu sou 7 trouxas, que eu ando com sacola, com bolsa. Eu fui botando as coisas em cima do balcão. E ele foi lá fazendo o cadastro, tava lá no computador. E aí ele tomou um susto. Peraí, você tem 17 anos? Você tem cara de 20, 21? Engraçado. Você tá com autorização de menor? Por dentro, eu gelei. Fiquei branca. Mas por fora, a atriz veio na hora, né? Pra salvar. Claro, claro que eu tô... Imagina! Aí comecei a procurar.
Como é? De não trazer a autorização? O senhor acha que eu sou o cara do quê?
É, gente, eu tenho 17 anos, claro, né? Meus pais, como é que eles iriam deixar eu sair do país sem, né? E aí eu comecei a procurar dentro da minha bolsa um papel que não existia.
Imaginário, lógico.
Um papel imaginário.
Será que é esse? Oh, não é esse. É.
Não, eu ia tirando as coisas pra ver se aquela confusão ia atrapalhando ele. E assim, eu ia tirando um monte de coisa dentro da bolsa. Aí o moço... Aí eu fui fazendo uma crescente de um nervosismo e era tudo mentira.
Tudo uma grande mentira.
E eu... Ai, moço, eu não tô achando não o papel. Eu tenho certeza que tava aqui, moço. Eu juro que tava aqui. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui a mala de mão. Aí eu abri a mala de mão.
Sim.
Naquela cabine, o povo tudo olhando, meu Deus, pessoa
ali.
Louca.
Ali, Ana.
Ali. Que é todo mundo apressado, né? Aí eu, meu Deus, não tá aqui também na mala de mão. Moço, e agora? Eu não sei o que é que eu vou fazer, não. Meus pais vão me matar. Eu vou perder essa passagem. eu passei tanto tempo juntando dinheiro pra ir pra Disney. O que é que eu faço, moço? Aí ele, realmente, não tem o que fazer. Você tem que voltar, né? É. Por favor, por favor, por favor, deixa eu ir. Deixa eu ir pra Disney com as minhas amigas, moço. Por favor.
Eu podia estar matando, podia estar roubando, né? Eu só queria ir pra Disney com as amigas.
Sabe o que ele me respondeu?
Hã?
Eu coloquei dois livros, assim, em cima da bancada. Ele falou, olha, eu tô vendo que você parece uma menina muito estudiosa, cheia de livro, parece uma menina que é responsável. Então, eu vou deixar você passar dessa vez. Na Polícia Federal.
Que loucura.
E eu passei. Caraca. Eu passei na Polícia Federal. Esse senhorzinho...
Te deixou.
Se eu encontrar com ele na rua hoje em dia, eu lembro do rosto dele.
Ele tá preso.
Eu vou abraçar tanto ele.
Ele tá preso. Não pode.
Porque se ele fez isso, ele fez outras coisas.
Ah, ele fez. Esse brincou legal.
Pois é, então...
E aí você embarcou pros Estados Unidos.
Embarquei pros Estados Unidos. Aí deu tudo certo na viagem, foi ótimo. Aí quando eu voltei... Primeiro que nos Estados Unidos, eu gastei tudo que tinha e o que não tinha.
Uhum.
Meu cartão não tinha mais nada. Tava já no vermelho, já no menos 100 dólares devendo. No aeroporto, gastei as últimas moedas que tinha, assim, com chiclete. Me dê qualquer coisa que dá pra comprar com essas moedas aqui.
Você queria voltar lisa mesmo.
É, gastar tudo, né? O que é que eu ia fazer voltando com dólar pro Brasil, né? Eu tinha 14 reais. 14 reais e uns 30 centavos na carteira, em real. Chego em São Paulo, tava com uma toquinha de frio.
Uhum.
Aí eu chego lá passando minhas malas, aí a mulher, sua mala passou do peso, e muito. Então não tem nem como a gente deixar passar aqui. E eu só pensando, se você soubesse o que deixaram passar...
E porque você tinha comprado muita coisa lá, é isso?
Muita coisa, muita bugiganga.
É coisa inútil que a gente compra.
Tudo inútil.
É.
Boneco do Lilo Stitch.
Não, mas isso é super útil, calma.
Mas como é que você conseguiu voltar, pegar o voo de volta sem autorização?
Então, pra entrar no Brasil, não precisa.
É Brasil, Anitta.
Porque...
Que porra. Ela entrou... Com bicho, com mais gente. Ela entrou trazendo
entra
droga.
De todo jeito.
Ih, rapaz. Tu entra, só não entra com joia, que não tô deixando. O resto.
Pronto, aí não pediram nada, né? Na entrada eu entrei normal, dei só a carteirada do passaporte brasileiro.
Perfeito.
É, faltava, assim, uns 40 minutos pro voo. Eu tinha que entrar pro embarque, eu sempre atrasada.
E a moça não deixava você embarcar.
E a moça porque... não tem como passar. Realmente são muitos pesos, quilos a mais. É um peso considerável. Você vai ter que ir na lojinha ver o que é que você vai fazer. Se você vai pagar...
Ah, na lojinha da companhia aérea, pra você pagar o peso a mais.
O peso a mais.
Nessas viagens, você pode ter só 23 quilos. A sua devia ter 39 quilos.
É, tinha uma fila de 10 pessoas, assim, na lojinha. Eu sou a pessoa mais cara de pau do mundo. Eu pedi pra essas 10 pessoas pra eu passar na frente, porque eu ia perder meu voo. Eu posso passar, por favor? Eu vou perder meu voo é tal, mostrei meu ticket. Claro, vá, passe. Cheguei lá no balcão, R$380 de quilos extras. Vamos passar o cartão, né?
Cachê da Anitta já pagava, juntava essas 14.
Nem o cachê da Anitta pagava.
Juntava os 14,
nem juntava os 14,
faltava 3.
É, 3 eu pedi ali, eu tava fácil, entendeu?
R$300, dava nem pra pagar tudo, né?
Eu tô querendo mais um cachê da Anitta desse momento de hoje, mas também...
Passou o cartão, não passava.
Claro.
Tente de novo. Não tem, tá...
Crédito ali.
É, bloqueado. Tá bom, aí abri minha carteira... R$14. Aí peguei, assim, 3 moedinhas de 10 centavos.
Ela é muito gato de botas, né? Que ela faz aquela carinha de tristeza e bota
o dinheirinho.
E agora? Moço, e agora?
É.
Agora?
Não sei. O dinheiro tava aqui agora, menina! O dinheiro tava aqui!
Moço, eu não sei o que foi que houve, moço.
Mete a louca e vai, né?
Era...
E eu tava junto com a autorização do meu pai.
Ela, você não tem mais dinheiro? Aí o moço, eu acho que eu realmente não tenho. Só tenho R$14,30.
Eu acho que
eu... E um dólar que eu achei.
Um dólar.
É. Um dólar. Aí ela, olha, não tem o que fazer.
Perfeito.
É, realmente, assim, você vai ter que escolher. Se você deixa essa mala pra alguém pegar ou se você vai perder o voo, porque você tem que ir agora. Assim, tem que resolver o que é que você vai fazer. Se tem alguém pra você ligar, que manda dinheiro pro seu cartão e tal. E eu não queria ligar pros meus pais, porque eu não queria que eles soubessem que eu tinha gastado tudo irresponsavelmente, assim.
Eles iam saber em 12 horas, mas...
É, eu falei, peraí, me dê um minuto. Aí a moça, você vai ligar pra alguém? Aí eu, não, só me dê um minutinho. Aí ela, tá certo. Aí eu me virei, literalmente, eu fui pra um cantinho e eu fui ligar pra Deus, né? Olha. Juro a você, eu fechei os olhos assim e a mulher, sem entender nada, porque eu não pegava o celular pra ligar pra ninguém, e eu só assim, Senhor, faça um milagre, Senhor. Eu quase não lhe peço nada nunca.
Quer dizer, Deus podendo resolver problema em Oriente Médio, podendo resolver questões de apartheid, ele falou, eu vou olhar por Isadora.
É.
Eu vou parar o que o mundo tá acontecendo e vou olhar pra ti.
Pronto. Eu juro a você que não deu 2 minutos. Eu literalmente falei assim, faça um milagre, Senhor, de alguma forma. Eu não posso perder esse voo, eu não posso deixar essa mala. É questão de 10 minutos. Eu preciso de um milagre.
Ele exigiu o tempo de Deus. Quer um milagre, quer 10 minutos.
Lembrou o número, porra.
Lembrou
o número. É, senão não era um milagre.
E ainda ligou,
né?
A cobrar.
Lembrou o número de Deus, entendeu? Olha só. Aí eu me virei. Aí ela, você tava fazendo o quê? Aí eu falei, eu dei uma rezadinha. Aí ela, só pode estar brincando, né? A cara dela, assim. Chegou uma senhora do meu lado e disse, o que é que tá acontecendo aqui? Aí a mulher disse, a moça tá sem dinheiro pra pagar o peso extra dela. Ela tem R$14,30 e um dólar. E realmente, assim, ela vai perder o voo. A essa hora, já quase perdeu o voo. Aí ela disse, pois eu pago pra você. Aí eu disse, não, eu ainda...
Ela ainda fez
eu ainda safari. Fui fazer charme. Eu ainda fui fazer um doce pra mulher. Eu, não, não precisa, imagina, eu nem lhe conheço de jeito nenhum, não. Ela, eu faço questão. Eu vi você com essa touca na cabeça e me lembrou do meu filho, quando ele tava voltando de intercâmbio, que ele também gastou tudo. Você deve ter vindo de um intercâmbio, né? Aí eu, é.
Nossa.
Menina, olha, foi exatamente isso no intercâmbio.
Que orgulho pra Deus, mentira.
Foi tão difícil. Eu prometo que eu tava estudando tanto nesse intercâmbio e foi muito difícil, eu não tinha dinheiro. Aí ela, pois é a mesma história do meu filho. Olha. Aí eu, mesma história.
Só faltou você falar, qual é o nome do teu filho? Cláudio, conheço. Conheço. E aí?
Aí ela disse, pois eu vou pagar pra você, porque eu gostaria que fizessem isso com meu filho.
E ela pagou o sobrepeso.
E ela pagou.
E você conseguiu pegar o voo?
Menos R$14. R$380 menos R$14,30. Moça, obrigada. Tem como eu pegar seu número, alguma coisa? Aí ela, pega meu cartão. Aí eu peguei o cartão dessa mulher. E a moça do balcão, chocada. A moça do balcão, ela só assim...
Ela viu uma intervenção...
Não, no cartão da moça tava escrito Deus, né?
É. A mulher chocada. E eu disse a ela que eu tinha rezado. Então, eu não sei nem o que se passa na cabeça dessa mulher depois. E aí eu saí correndo, feito uma louca, e pedindo licença nas filas, na fila da segurança, raio-x. Né? Do raio-x. Por favor, meu voo. Agora, vou perder meu voo, meu ticket. Aí fui passando e... peguei esse voo.
Foi pra João Pessoa.
Fui pra João Pessoa. Aí cheguei no domingo, um almoço de domingo da família, eu contando essa história pros meus pais, minha mãe morrendo de riso, Adora, tu é muito doida. Vamos devolver o dinheiro pra essa mulher, né? Pelo amor de Deus. A gente ligou pra essa divina intervenção. Ela disse que não aceitava de jeito nenhum. Minha mãe disse, eu quero lhe pagar de volta. Ela disse, de jeito nenhum. Só por eu ter feito isso e ser o assunto do seu almoço de domingo, já tá pago.
Rico é outra coisa,
é
né?
Aí, é.
Tá ótimo.
É bom demais, né? A outra viaja 24 horas pra R$300. A outra fala, não brinca.
Rico, muito bom,
e
né?
E você
é igual quando a gente é rico, começa a brigar pra quem vai pagar o jantar. Eu pago, não. Deixa que eu pago. Ai. Deixa que eu pago. Mas não paga.
E você nunca mais viu essa moça?
Nunca mais. Nunca. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus!
Vocês. Deus é Deus.
É Deus é Deus.
É Deus é Deus.
Tá em presente em tudo.
E eu acho que ele tava presente na vida de Marina também.
Que Marina?
Que tá aqui, ó. Cadê Marina? Tudo bem, Marina?
Tudo bem.
Marina, tá viva, né?
Tô viva.
É, essa é uma história doida pra caramba.
Então vamos lá. Eu tinha uns 23, 24 anos. Tem quase 20 anos essa história. Eu tava numa boate com um amigo. E dançando. Jovens, boate. É, boate, bebe.
Alegria.
É, sem duas, três da manhã, sem problema.
Aí daqui a pouco você dentro.
Mas tudo bem. E aí, eu tava eu na frente aqui, eu e meu amigo dançando aqui do lado, e um cara veio, chega em mim, começa a encher o saco, eu para.
Bêbado.
Bêbado.
Sempre.
Sempre. Sempre. Para. Aí passava um tempinho, ele vinha, eu para. Pela décima vez, esse meu amigo vira e falou assim: o que tá acontecendo, Marina? Eu falei: não, esse cara que tá enchendo o saco, mas ele vai parar. Na décima primeira vez, ele e o cara chega de novo, e homem, aos 24, 25 anos, acho que resolve tudo como?
Na briga, no soco.
Brigando. Vamos brigar que a gente resolve. Então, o cara tava com a taça na mão, esse menino. Esse meu amigo bateu na taça dele.
Tipo, sai aqui.
Não, bateu na taça pra dar um murro nele. Então, ele bateu na taça pra...
Tá.
Só que eu tava atrás. Na hora que eu olho, que eu entendo o que tá acontecendo, eu olho pra minha blusa inteira ensanguentada. Muito sangue. Muito sangue.
Taça.
E eu sem entender ainda o que tinha acontecido. Falei, corri pro banheiro. Na hora que eu chego no banheiro, colo no espelho no banheiro.
Um talho.
Falei, pelo amor de Deus, 2 horas da manhã, o que, que eu vou fazer? Então, vão pro pronto-socorro pra resolver minha vida. Chega no pronto-socorro, ponto, quatro pontos. O amigo quase desmaia, eu com ponto, ele quase desmaiando. Cuida do amigo, cuida de mim. Eu acho que tem um branquinho aqui, ó.
Tá aqui. Deixa eu ver, não tô achando, não, tá, não, o cabelo então, cobriu, tá ótimo.
Que bom, dei os pontos, tudo bem, vida que segue.
Seguiu.
Tudo certo, os pontos caíram. Passados uns 10 anos.
10 anos.
E eu tô em casa um dia, olho no espelho, passo a mão, falei, uai, gente, espinha engraçada. Espinha. Vou espremer.
Vai espremer a espinha.
Vou espremer, né? Aí eu só escuto um barulho assim... Falei, estranho, nunca vi espinha fazer barulho, né? Aí vou lá de novo. Fui pro meu pai. Falei, pai, olha que coisa esquisita.
Tá nascendo morcego,
meu pai é cagão. Não, meu pai é cagão, papai, médico, nem pensar. Ele, o que, que é isso, menina? Uma espinha daqui a pouco saiu. Tá errado. Liguei pra uma grande amiga minha, que o pai dela é um dos melhores cirurgiões que tem em Belo Horizonte. Falei, Carol, preciso do seu pai, porque tem alguma coisa aqui na minha testa que eu não sei o que, que é, e eu preciso ir lá nele. Ela, tá bom, Marina, vem. Pode ir agora, tá. Cheguei lá. Sento, Teófilo, olha, tem isso aqui na minha testa, mano. Ele, tem, Marina, tem alguma coisa na sua testa mesmo. Não dá pra eu abrir aqui. Você vai ter que voltar amanhã, a gente vai ter que entrar num bloco cirúrgico.
Que isso?
Porque não dá pra eu abrir aqui. Mas tem, realmente tem alguma coisa na sua testa. Eu, tá bom. E aí, cheguei no bloco cirúrgico, entrei no bloco cirúrgico, cirurgia. Ele realmente falou, olha, eu vou dar cicatriz muito aqui em cima pro cabelo tampar. Não vai dar. E realmente, olha o que, que tem aqui, ó. Tem um caco de vidro que o seu organismo estava expelindo. Durante 10 anos
depois,
tá no porta-retrato.
Aí minha mãe acha que é muito importante guardar tudo. Minha mãe, vamos guardar tudo, que é importante.
Você concorda com ela.
Mas ela que fez, então eu guardei. Ela fez de presente e me deu de presente.
Olha o tamanho. Isso aqui ficou na testa dela por 10 anos.
E meu organismo tava expelindo o caco de vidro, por isso que ele já tava chegando na superfície.
Olha aqui.
E tinha esse barão... É,
deixa eu mostrar pra vocês o tamanho. Olha o tamanho aqui, ó.
Meu Deus!
Testa
e ainda
dela.
Tem um sanguezinho de lembrança.
Tem um sanguezinho,
né?
Tá? É o caco de vidro original.
Do caco.
Foi grande, cara. Foi do bloco cirúrgico.
Ele tem um centímetro.
Pro quadro. Ela tem uns 2 centímetros.
Que loucura. E aí, quando saiu, você na hora lembrou. É o caco
aí
da
eu falei,
taça.
Aí eu lembrei tudo. Falei, é o caco da taça. Que o cara, o plantonista de madrugada, o pronto-socorro, não devia estar muito afim de trabalhar, de limpar direito, né? Ele só foi lá. Só que ele falou realmente, o médico, que o organismo vai expelindo. E que realmente, se eu não tirasse, provavelmente ia rasgar em algum momento minha testa, porque ele ia...
Saiu.
Saiu, ele ia sair o vidro, porque eu ia ficar Eu ia ficar espremendo até que...
Uma loucura. E aí quando tirou, fez todo um... Teve que enfaixar a cara dela, que ficou toda tapada, Anitta. E olha aqui. A outra!
Obrigada.
Que medo, hein? Que medo disso.
Que doideira.
Imagina o que, é que não tem no nosso corpo que vai saindo e que tem aqui dentro.
Bom. Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Eu quero saber, André veio de carro? Ou veio a cavalo hoje?
Eu vim de carro, vim de carro.
Mais tranquilo, sim. Né?
É, cavalo... porra, tranquilão, assim.
Recordações mais diferentes, né?
Pô, bem diferentes, cara.
Você teve que andar a cavalo por quê, hein?
Era a minha segunda novela na TV Globo, eu tinha acabado de chegar aqui. E aí me convidaram pra fazer uma novela, uma personagem que era maravilhosa. E aí a primeira reunião que eu fui ter com o diretor, ele me contando da personagem, eu, nossa, que personagem boa, né? Ele falou assim, e ela é uma selvagem, sabe? Você tem super no texto. Eu falei, selvagem como? Interessante. Ele falou, anda a cavalo assim, sem sela, no pelo. Eu falei, nossa, realmente, poxa. Aí ele falou assim, você tem algum problema? Eu falei, não, problema não tem nenhum. Só não tenho experiência nenhuma.
O pessoal me chama de André Pocotó, que é isso? Pelo amor de Deus.
Isso aí. Aí comecei a ter aula numa Aras, em Vargem Grande. Cheguei lá, uma professora maravilhosa, um beijo pra Patrícia. Aí cheguei lá, o cavalo chamava Nice.
Nice.
Vocês têm uma ideia da tranquilidade.
Não, era nice.
Não, ele era
ele
super
era de
nice.
Boa.
Nice. Ele era um fofo, ele era, não era muito grande, manso pra caralho. E aí, beleza. Aquela dificuldade no começo pra subir, pra ela, faz carinho nele, aquela coisa no início. Mas comecei, a gente ficou algumas semanas, poucas semanas, três. Com sela. E aí eu falei, olha, essa coisa do sem sela eu acho um pouco complicado, que eu fiz a prova de figurino, é uma sainha bem curtinha, pra andar sem sela, eu acho que não, acho que é um pouco puxado. Imagina, tipo, enfim.
Não,
calma,
tá.
Beleza. A gente ficava ali no Aras e tal, aí um belo dia ela falou, hoje ele ficava só andando devagarzinho, nice, fazia tudo que eu falava, aí tinha um comando que se eu puxasse um pouquinho, ele já atendia, se ele tivesse algum dia que ele tivesse mais agitado, eu fazia, e ele parava, agora, excelente.
Isso aí, o Beto Carreiro.
Aí um dia...
Mulher, que isso.
Aí medo. Aí um dia ela falou assim, olha, hoje a gente vai aprender a trotar. Aí eu, maneiro.
Tu não tinha nem trotado ainda.
Não, eu não tinha nem trotado.
Tu tava achando que tu tava zorro.
Não, um passo cada vez. Sou mineira, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Começou, o cavalo trotou, que legal, não sei o quê. Aí um outro belo dia, mais adiantado, né, lá na frente, ela falou, olha, eu acho que hoje a gente precisa cavalgar pela primeira vez. Eu falei, só um pouco mais. Ela falou, cavalgar e tal. E aí foi bem devagar, olha, deve ter durado menos de um minuto, mas foi uma das sensações mais maravilhosas, quem conhece sabe o que eu tô dizendo.
Sim.
Cara, uma coisa incrível, porque você tá lá no alto, eu sou desse tamanho, né? O cavalo já é mais alto que eu, então pra mim já, aquilo ali já era alto. E poder, teve um momento assim que ele foi no pasto e ele cavalgou, não durou um minuto, porque foi tão maravilhoso que eu fiquei um pouco com medo.
Mas ele correu.
Ele galopou, ele não disparou.
Sim.
Olha isso,
mas
ele
foi
galopou.
Cabelo, vento, gente joga.
Mas ele galopou e era uma coisa só, o meu corpo e o dele. Isso foi lindo, porque você tem que estar junto, né? Muito tem aquela coisa da coxa estar bem presa nele. E dava, a anatomia do cavalo era possível isso. Beleza. Aí um dia ela virou e falou assim, olha... A gente tem que se preparar para tudo, porque a gente não sabe, a novela seria gravada ao início no Pará. A gente não sabe que cavalo que vai ter lá. Eu falei, como, não é o Nice? E ela falou...
Não. Você já...
Claro que não.
Construindo um quartinho na tua casa para Nice, né?
Ela falou, meu amor, você
Você acha que eles vão levar o cavalo pro Pará pra você andar no cavalo? É você e milhões de atores andar no cavalo.
É, imagina.
Eu falei, mas se não é o Nai, você é quem? Ela falou, eu não faço a menor ideia, mas...
É o dublê, né? É o dublê do Nai.
É o Thunder.
Preparar, né? Me prepara então, me prepara tudo, porque realmente... Cheguei no Pará, a gente ia ter 2 dias numa fazenda, onde a gente ia estar vestido de personagem pra viver o dia dos personagens. Eram fazendas que tinham búfalos e tal.
Só meio ensaio,
tirar
assim,
leite, pra viver a gente vida. Viver a vida
atriz,
do personagem,
porra.
Campo. Aí tinham vários policiais, assim, e uns cavalos. Foram destinando as pessoas aos cavalos, aí eu e mais 2 atrizes falaram, vem cá vocês. É, Andréia, você monta nesse... Cavalo, era um cavalo da polícia, Brasil. O cavalo da polícia tá acostumado a coisas bem diferentes que o Nice. E o cavalo era muito mais parrudo, ele era muito mais largo. E você precisa firmar a tua perna no cavalo. O que te segura lá em cima não é exatamente aqui. É a força que você faz na perna, no cavalo e é o abdômen, né? Só que eu sou muito pequena e o cavalo era muito largo. Logo, minha perna não... segurava no cavalo, e o cavalo assim, ó.
Tu ficou...
E o cavalo,
dançando Joel no cavalo, hein? Gostei! Ele aqui, ó.
Eu subia no cavalo
batendo
e ele cai.
É o ritmo do Pará!
É o carimbó!
É isso mesmo!
É o carimbó. Subi no cavalo e os policiais, assim, eu com muito medo. O cavalo era muito mais alto e muito mais largo. Eu tava, tipo, segundo andar de um prédio, entendeu? Aí eu lá de cima, eu falei com o policial, assim... Ô, moço, como é que é o nome dele? Eu tava morrendo de medo. Aí o policial falou assim, 147. Eu falei... Aí eu falei, não, moço.
O cavalo chamava 147.
O nome do cavalo, o nome do cavalo, moço. Aí, tô em cima do cavalo, e o cavalo assim, ele falou assim, minha filha, você tem que mostrar que quem manda é você. Eu falei, mas não mando mesmo, quem manda é ele. Eu não mando no cavalo. Ele falou assim, dá um toque nele. Isso, tudo cavalo parado ainda antes de sair. Dá um toque nele. Aí eu... Porque o Nice, qualquer coisinha, gente.
O Nice,
qualquer coisinha que eu fizesse,
você dava um beijinho nele, assim, ó.
Ele... Ai, Nicezinho, ele ia. Porra, aí eu... Pum, aí eu dei um negocinho aqui, ele falou assim... isso aí tá fazendo um carinho nele, né? Aí eu falei assim, mas mais do que isso, é um chute. Aí ele falou, é. Eu falei, pô, não é.
Não é.
Não é, eu não vou dar um chute no cavalo. Eu não sei fazer isso, bater no animal.
É, geralmente não é bom fazer mesmo.
É melhor não, né? Aí ele falou assim, você tem que dar aquele chute pra ele poder te ver que você tá no comando. Aí essa coisa de estar no comando já me deixou desesperada. Aí falou, ó, vamos dar uma volta com o cavalo. Aí as outras 2 atrizes, chocantes, ai, que admiração. Elas subiram no cavalo, oi, ai, tudo... Aí eu falei, gente do céu, minha carreira já tá acabando, já acabou de começar, já tá acabando. Beleza, no dia seguinte, era um dia inteiro na fazenda, mas eu chegava a cavalo. Chego pra te dar uma notícia. Anitta, você não sabe, deixa o cavalo sem pelo e te conto uma coisa. Era isso. Eu, pra descer do cavalo rápido, já seria um problema.
Calma! Pra sentar a bisa.
Já seria puxar.
Senta a bisa.
Já seria complicado. Para, desce devagar. Aí, os meninos, coisa mais linda, os atores, assim, subiam nos cavalos também e iam. As outras atrizes também. E eu pensava, Deus, não sei o que fazer. Eu tava assim... apavorada. Aí falei pro moço, César, ai, que a gente perguntar, qual que é o cavalo mais calminho que você tem? Aí ele falou assim, olha, mais calminho tá com a protagonista, porque ela tem muitas manobras com o cavalo, e realmente ela andava na praia, correndo. Ele falou assim, o mais calminho tá com a protagonista. Eu falei, ah, tá, joia. Qual que é assim, o segundo mais calminho? Aí ele falou assim, olha, os cavalos aqui são livres, nenhum cavalo aqui é, tipo, perigoso, nenhum é. Mas são cavalos de fazenda, eles são... Você monta? Falei, não sei se eu posso dizer isso.
Tu conhece o Nice?
Aí, beleza. A gente subiu no cavalo e ele ficou responsável por 3 atrizes. Eu e mais 2. Uhum. Sabe novela, são essas novelas de fazenda, quando a gente vê assim que é aquele lago, aí tem uma areia, tem aquele lago que os raios de sol batem na água e os cavalos passam espirrando aguinha e depois eles saem voando. É aquela coisa linda que eles põem em câmera lenta com uma bela canção que faz sucesso no momento? Pois então, o cavalo
do César tava na frente, a gente foi em fila. O cavalo dele na frente, a da atriz aqui, o meu aqui e da outra atriz atrás. Quando o cavalo do César foi sair, aquele molhadinho bonito era lama embaixo.
Claro.
O cavalo dele na saída tava muito macia a areia, deu uma agarrada na pata de trás. Essa confusão que ele sentiu, ele agitou o da menina atrás. O da menina atrás virou um maluco. Que ele ficou preso com a pata de trás, ele começou a levantar a frente e o meu atrás dela começou... E não era aquela situação que você fala assim, vou fechar o olho. Você tá na merda, meu irmão, você tem que ficar de olho aberto.
Literalmente.
Você, né? Tem que ficar na de olho aberto, porque você não sabe o que vai te... Ele tá na lama, você tem que ficar de olho aberto, porque você fala, eu vou fechar, ver um coice aqui, eu tenho que estar de olho aberto pra saber o que eu vou fazer. Ainda bem que eu tinha a cela, né?
Uh-huh,
e segurando na cela ali, imagina, ia ser a crina, né? Imagina, tava na merda. Só que foi uma situação, de fato, perigosa, porque eles começaram a se... Como eles estavam vindo um atrás do outro, eles se agitaram muito próximos.
Sim.
Então, eles começaram a ficar muito loucos e, fora o dele, que já tinha saído da água, os nossos ainda estavam naquela saída de lama, afundando, com a gente em cima. Foi uma confusão. E aí, o coração acelerado, a gente em pânico. Ele tirou os cavalos, ele foi tirando os cavalos, conseguiu acalmar. A gente desceu com o coração na boca. A atriz que estava atrás dele, mais, assim, forte, disse, isso é um absurdo, eu poderia ter morrido, entendeu? O cavalo poderia ter me atropelado, poderia ter ficado que nem o super-homem. E depois vocês iam dizer sinceras desculpas, entendeu? E não sei o que, e eu, é mesmo, né?
Nossa, você se dando
o dela
corpo.
Era o mais manso, ela era a protagonista.
O dela era o mais manso, mas não é que ele ficou bravo, é que ele é tão louco, coitado.
Claro,
é. E aí, assim, aquela situação, e eu falei, nossa, ela tá certa, viado, ela tá certa. Eu podia morrer aqui agora, não sei o quê, podia tomar uma coisada, sei lá o quê. E aí, beleza, aí aquela situação, eu falei, olha, nesse cavalo, César, eu peço desculpas pro senhor, mas assim, eu não subo, não vou ter condição. Aí ele, no cavalo dele, ele subiu com você, atravessou, depois foi, te buscou, subiu com você, atravessou, subiu comigo, atravessou. A gente voltou pra lá e eu já voltei assim, pensando, não sei como eu vou fazer essa novela. Não sei como eu vou fazer pra fazer isso. Aí eu falei assim, não, mas não dá pra desistir fácil, essa é a minha profissão, as dificuldades estão aí, muitos obstáculos, vamos lá. Quando a gente voltou pra um grande pasto, pensa um espaço. Reuniu todo o elenco lá e aí falaram assim, bom, vamos de novo, vamos fazer mais uma tentativa, porque a gente ainda nem começou a filmar. Primeiro dia de filmagem era no dia seguinte. Subi em cima do cavalo e aí falei, qual que era o comando do Nais? Começou a ficar maluco? Oa, oa, né? Para. Eu subi no cavalo, o cavalo, aí eu, oa, oa, aí ele, iu!
E foi? É que ele falava a língua outra.
Outro idioma.
Ele não falava, é ele galopou, era um cavalo árabe. Falou oi, oi, ele entendeu, corre, corre.
Mas é porque era um campo aberto, né? Só que eles querem pra seguir numa reta.
Pois se alguém me avisasse isso, sabe?
Mas ele saiu correndo?
Ele saiu disparado. Não é que ele galopou, ele disparou. E eu não tinha força nenhuma no meu corpo. Aquele papo de que eu tinha que segurar minha coxa aqui, eu não tinha força, eu falei... Ridículo, vou morrer aqui em cima desse cavalo, com esse figurino, vou morrer aqui, vou levar meu corpo e tudo. Eu tive tempo pra pensar isso tudo, porque ele foi
ele
andando...
Ele disparou muito. Sozinho, tu foi no galope!
Não, quem... ele foi, Fábio, e eu falei, fudeu, eu não tinha o que fazer. Eu só fiquei assim, frouxa e macia, apavorada, só pensando, morri, que ridículo, morri, que ridículo, morri, que ridículo. Aí
e foi, nessa foi. Hora, não apelou a Deus?
Ah!
Nesse momento crucial.
Sabe, ela apelou pra Deus, mas ele tava
ela
te dando
aceitou.
Peso extra na mala. Ele largou a vida da Andréia pra te fazer viajar pra João Pessoa. Tu fica pedindo ajuda pra Deus nas horas erradas.
Desculpa, desculpa.
Aí ele parou. Aí uma santa de uma menina, que eu nunca mais vou esquecer essa moça, uma menina da equipe de direção de arte, porque todo mundo tava meio ocupado fazendo outras coisas. Ela saiu correndo ver Camila. Não sei se você vai
correndo
lembrar desse
dia. Correndo a cavalo
dia.
Também ou a
não,
pé?
Ela veio a pé.
Meu Deus, ela aprontou com o cavalo.
Ela tava por ali perto da... Não, ela tava todo Bolt. Mundo espalhado. Era uma equipe sei. Inteira. Tava todo mundo trabalhando.
E ela sacou que não era um treinamento seu natural,
não, ela
viu que sua cara devia ser de pânico.
Não, ela viu que eu tava na merda.
Aí você tava mijado em pelo.
Ele tava muito rápido. Ele tava muito rápido. Aí ela parou e falou assim, cara, como você tá? Eu falei assim, pelo amor de Deus...
me tira daqui, eu tô passando mal. Ela falou assim, desce. Eu falei, eu não sei descer. Eu não sei descer. É muito alto aqui em cima. Eu não sei descer, eu não tenho força. Aí nisso veio o cara, me tirou, não sei o que. Eu falei, bom, preciso tomar uma decisão. O limite existe pra gente colocar, né, viado? Falei, bom, eu vou ter que comunicar que vão precisar de outra atriz. Eu não tenho condições de realizar esse personagem. Aí deu o almoço, aí tava o diretor e uma outra diretora sentados na mesa. Eu cheguei pra eles e falei assim, posso dar uma palavrinha com vocês? Aí sentei na mesa e falei, gente, olha só, com muita tristeza e sentindo um fracasso retumbante, venho vos comunicar que não sou capaz de executar essa personagem. Eu tive problemas hoje com um cavalo que eu não sei se são superáveis. Eu tô apavorada. E, tipo, eu acho que eu não vou conseguir, cara. Eu acho que eu peguei um problema mesmo, assim. Eu não vou conseguir dar tempo de chamar outra atriz. Tem um monte de gente disponível, se ligar. Eu vou embora, porque, assim, aí o diretor falou assim, não, mas que isso, problemas acontecem, essas coisas podem acontecer. Eu falei, pois é, mas é que eu não vou montar num cavalo amanhã para poder resolver, eu não vou conseguir. Então, eu me retiro do trabalho e não vou conseguir, entendeu? Melhor para vocês e tal. Aí ele falou assim, não, a gente vai dar um jeito. Eu falei, ó, se vocês quiserem, toda vez que fala, eu posso chegar correndo a pé.
Fazendo pocotó, pocotó, pocotó.
Vocês me dão uma bicicletinha, ou então eu venho, bicicleta não dá, porque aqui era tudo areia, né? Era beira de rio. Falei, eu venho correndo a pé, tá? Eu corro a pé. E assim foi feito. Toda vez que ela tinha que chegar Caramba. Desesperada em cena.
Você vinha a pé?
E descia do cavalo. Tem essa foto. Eu vim correndo a pé, ó.
Cadê?
A
pé.
Feliz da minha vida. Aí depois disso falaram, cara. Aí depois teve uma novela que eu era uma heroína de época, que lutava esgrima e andava muito a cavalo. A gente ia pra cidade cenográfica, subia na caçamba de um caminhão, botava um ventilador na minha frente, subia tipo num touro mecânico,
não.
Assim. Ação! Quadro fechado.
Eu já gravei nesse touro.
Ela que instituiu o touro.
É! Então foi você, esse touro.
E aí o touro mexia, né? Então era muito legal. E o ventilador era mais legal se bobear.
Imagina! Então... E quando ligaram pra André e falaram assim, quer fazer Elis Regina? Ela falou assim, mas anda a cavalo. Elis gostava, ela tinha aras, pelo amor de Deus. É. Que doideira isso.
Não, uma pena, eu sinto muito, mesmo.
Chegou a hora das perguntas do programa. Aliás, se você que tá em casa e quer contar história, dá pra contar. O pessoal me encontra na rua e fala muito, Fábio, como é que eu conto história no seu programa? Tem um QR Code aparecendo aqui agora. Tu pega a tua câmera, pega seu celular bonitinho, bota aí, vai direto pra um link pra você ir lá no site do GNT escrever bonitinho. Conta a sua história pra gente. A gente quer trazer você pra cá. Tem um monte de gente doida se expondo, a gente se expõe e você pode se expor também. Então bota seu celular na câmerazinha aí, avisa, conheça alguém que tem história. Já manda pra essa pessoa. Chegou a hora.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Nas perguntas do programa, quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida.
Uau.
Quem é mais nova, lembra primeiro.
Tá.
Eu tenho uma lembrança que eu era muito nova. Não sei se foi a primeira, mas foi a primeira que me veio à cabeça agora. E foi quando eu ganhei de presente um teclado, pequenininho, um teclado de criança. E eu lembro que meu pai chegou do trabalho e eu coloquei naquele modo que o teclado começa a tocar sozinho.
Sei.
E eu, de costas pra ele, fiz assim, como se eu estivesse tocando realmente. Aí ele, Raquel, Raquel, a gente tem uma menina prodígio. Ela tem 5 anos e tá tocando, só tá com o teclado há uma semana, meu Deus do céu. Eu lembro que isso foi bem marcante pra
Gostei.
Mim.
Eu lembro da minha, uma lembrança de no colo da minha mãe, ela me nanando, ai, nanando, minha mãe me nanando pra dormir, cantando boi, 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 aquela musiquinha tranquila. Cara, mas eu lembro dessa sensação, dessa coisa morna, assim, da vozinha da minha mãe batendo no meu bumbum, assim,
boi, ai, que gostoso.
É, muito lindo.
Anirão.
Eu criança, era uma coisa bem
diferente, viu, gente? Eu aprontava bastante. Eu lembro que uma vez teve um encontro da Disney, dos personagens da Disney no North Shopping. Eu era muito nova, não sei se eu tinha 4 anos, alguma coisa assim. E eu queria muito ver a Minnie. Eu queria muito ver a Minnie, mas a fila da Minnie estava imensa. E a minha família resolveu ir para a fila do Pluto. E eu falava, eu não quero ficar na fila do cachorro do cachorro. A gente vai fazer foto do cachorro do cachorro. Eu já era assim, sabe? E aí eu esperei a minha família se distrair. Passei por debaixo da fita, me enfiei lá no início da fila da Minnie.
Tu furou a fila.
Me enfiei lá no início da fila da Minnie. A minha família procurou por mim horas.
Ah, ninguém viu.
Veio segurança do shopping, polícia, todo mundo. Quando eles me viram, eu lembro que eu tava assim, em cima do colo da Minnie, assim, já conversando com a Minnie. E eles, assim, desesperados, onde você tava? E eu falei que eu queria fazer a foto com a Minnie, eu ia fazer.
É. Eu... Faça o que eu quero.
Desde pequena, eu sempre consigo o que eu quero.
Boa. Vamos lá. Uma gafe inesquecível que você cometeu ou cometeram com você?
Eu tenho uma boa.
Vai.
Eu tava fazendo intercâmbio, e aí na minha escola de línguas, na França, eu tinha acabado de chegar, fazia um mês, assim, que eu tava lá. E me chamaram, olha, estão chamando vocês, a Dora, na sala da diretora. Aí eu já gelei, né? Porque ninguém era nunca chamado na sala da diretora. Aí eu entrei lá, aí ela disse, olha, a gente ficou sabendo que você é prima de Penélope Cruz. E a gente queria lhe convidar para fazer a propaganda do curso. O comercial do curso. E eu não desmenti, eu disse, claro. Quanto é o cachê?
Hein? Pergunte a Penélope. E aí, o cachê era bom, pelo menos? Era bom?
Não, era pouquinho, mas foi massa.
Mas tu fez?
Fiz.
Anitta, gafe.
Muito bom. Eu sou muito de confundir as pessoas, né? Eu olho pra cara de alguém, acho que é outra pessoa, confundo todo mundo. Uma coisa bem de louco, assim. Daí, uma vez, teve vezes que eu troquei, mas aí a gente gringa, não vou meter esses nomes aqui não, que eu cantei a música de um falando, ah, eu te conheço! Cantei a música e era outra pessoa. Daí eu, foi horrível. Mas uma que eu posso falar, quando eu era adolescente, eu fazia estágio aqui na Barra, e eu tava voltando pra casa, e tinha um amigo de um garoto que eu ficava chamando, o apelido dele era Bunda. E aí, eu adorava o Bunda, a Bunda me adorava, e a gente... Eu adorava o Bunda, a gente era sempre ficava se zoando e tal. Tava voltando do estágio, numa fila de ônibus imensa. E aí, eu vi o Bunda na fila. Aí, eu falei, Bunda! Quanto tempo! Cara, e todo mundo me olhando, que eu dei um gritão, né? Bunda! Aí, eu, nossa, Bunda, não sei o quê. Comecei a falar com o Bunda, falando. Aí, eu pensando, gente, o Bunda tá meio antipático, tá meio mal educado.
Tá meio com cara de cu!
Aí, daqui a pouco, entrei no ônibus assim, o Bunda também entrou. Quando eu comecei a prestar bastante atenção, eu fui lá no Instagram olhar assim. Na época, eu tava começando aí no Instagram, fui olhar. Não era o Bunda, menina, era um cara.
Era um cara.
Fico com muita vergonha, eu lembro até hoje disso.
Porque não era só confundir, é chamar de Bunda.
De Bunda, esse problema pra mim. Esse,
né? Fala, Bunda!
Chamar de Bunda, eu faço isso toda hora, eu confundo as pessoas e faço essas coisas. Assim, lá fora, o tempo inteiro que eu não sei, é um monte de rapper, um monte de gente que eu ainda tô aprendendo quem é. E aí eu, com os nomes dos atores, das pessoas, e aí eu chamo de um, é outro. É uma coisa horrível. Aí eu falo, eu sou brasileira, gente. Ih, Brasil, gente, outra cultura. Aí a gente nem...
Totalmente.
Eu, logo que mudei pro Rio, eu não conhecia ninguém. Eu vim pra fazer uma série na Globo, meu primeiro trabalho em televisão, e eu não conhecia ninguém. E a atriz que fazia minha irmã, a gente ficou muito próxima a mim naquele momento, e a gente sempre saía pra fazer alguma coisa juntas e tal. E aí um dia a gente foi numa festa, que é a Samara Filippo, aí um dia a gente foi numa festa de uma super famosa. Eu não conhecia ninguém, eu tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro, subá. E a gente chegou nessa festa e tinha assim, todo mundo, vocês podem imaginar, gente.
Desglobal tudo.
Ah, Carolina Dica, Malazul Hans, Thais Araújo, Fernanda Torres, todo mundo. Aí eu, com a minha roupinha, assim, minha blusinha arrumadinha, tá. Aí comecei a beber. Eu não precisava de muito, eu sou muito fraca pra bebida. E aí eu era mais ainda, tinha 21. Eu comecei a beber e de repente, olha, minha amiga, tipo assim, pá, na pista, curtindo. E eu assim, cara, não conheço ninguém. E eu me sentindo um pouco aquela... Ah, aquele meu sentimento antigo, um sentimento antigo, assim, de periferia, de que eu, ai, sempre meio envergonhada, e eu não conheço ninguém. Aí eu fiquei mais no meu canto, assim. Só que essa de ficar mais no meu canto, eu fui mamando. E aí chegou uma hora que eu fiquei muito louca, que eu fiz assim, e era as luzes todas. Eu falei, fudeu, porque nesse dia fomos com o meu carro, eu ia dirigir e era o dia que ela poderia beber.
E ela já tava também bela.
E ela tava ótima, curtindo a pista, confiando em mim. E eu fiquei muito louca. E aí, uma hora eu mirei assim, fui atravessar a pista, porque era a pista toda, assim. E os famosos dançando, brilhando, lindos, cheirosos. Aí eu fui pra atravessar. Quando eu vejo, assim, vem a Marieta Severo, madura, lúcida, linda. Lúcida. Sóbria. Sóbria. Vem a Marieta andando na minha direção, assim. Aí eu passei por ela. Falei, meu Deus, Marieta, meu Deus, Marieta, meu Deus. Aí, quando ela tava passando, eu fiz assim, Marieta.
Esse negócio de Marieta.
Marieta. A piada dos meus amigos, quando eu tô um pouquinho mais, é tipo assim, Marieta. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a Marieta, o pessoal, cara, você já contou pra Marieta a história de Marieta? Eu tô com Marieta. Aí eu contei pra ela. Não teve o impacto pra ela que teve pra mim, entendeu? Mas tem a foto desse dia.
Tem a foto? Deixa eu ver essa foto.
Mostra rapidinho, gente. Ai, gente, todo
meu
mundo
Deus.
Tem um passado, né?
Eu perdi no chão.
Toda molhada, Thiago.
E pra terminar, o que vocês querem na lápide de vocês? Escrito.
Ah, isso é muito difícil.
Eu quero que escreva que sortudo foi quem conheceu.
Aê!
Boa!
Sortudo. Sorte teve quem teve a oportunidade de viver no mesmo momento que eu. Realmente, todos muito sortudos. Quem passou, passou, né? Quem veio agora, a partir de agora, se você veio, já
um
não...
outro negócio,
já
não é a mesma coisa.
Exatamente.
Que maravilha. Ah, eu acho que... Eu não faço ideia também, nunca pensei nisso, mas... Talvez assim, morri, mas como vivi, né? Porque,
mas
olha...
como vivi.
É uma vida, bem intensa.
Boa,
mas
tá bom.
Como vivi. É, essa é bem difícil. Eu
porque você
acho
acha que ele vai te proteger tanto que você nem vai morrer, né?
É.
Ela nem vai chegar
a morrer. Eu nunca imaginei ter uma lápide minha.
Certo.
Mas eu acho que na hora da morte eu vou pedir, pelo amor de Deus, Senhor. Dá mais uns aninhos. Vou sempre adiando.
Mais uma hora vai ter que ter, Dona Isadora.
Essa menina aqui foi feliz demais.
Foi feliz demais. Muito bem. Eu fui feliz demais com vocês. Esse programa foi maravilhoso. Eu amei. É, acabou, meu povo. Vocês acreditam? Pois é. Mas a gente aprendeu muita coisa no programa de hoje.
Tipo o que você aprendeu, Fábio?
Eu aprendi que andar a cavalo jamais. Nunca. E oa, oa! No Pará é diferente do Rio de Janeiro. Então, oa, oa, no Pará é complicado pra caramba. Aprendi que tem alguém nesse momento, de máscara até hoje, só com os olhinhos de fora, dançando triste, pensando, alguém me disse que ia dar certo. Alguém falou que ia dar tudo certo. E que tem uma senhora R$300 mais pobre, mas muito feliz porque virou assunto, não só na tua mesa, mas virou assunto na nossa mesa aqui. E semana que vem tem mais assunto pra você, porque tem mais convidado e mais história. Não sai daí. Fica até semana que vem. Que história é essa? Já tá de volta. Valeu, minha gente. Um beijo.